Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Está chegando no fim, estamos no finalzinho, já no segundo dia da segunda quinzena de dezembro. Você acha que este foi um ano conturbado para a economia brasileira? Só você, viu? Dizem que foi o pior ano em termos de crescimento desde 1930, repleto de discussões políticas acaloradas país afora. O economista Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso, que participa semanalmente aqui com a gente em boa companhia, vai nos ajudar a fazer um balanço sobre os principais fatos econômicos de 2015. De preferência que a gente entenda um pouquinho. É agora ou nunca. Muito bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma. De preferência que a gente entenda um pouquinho, é ótimo. Eu gostei dessa. Agora a responsabilidade aumentou e muito aqui.
Eu vou te falar, meu amigo, porque não tá fácil, não. Vamos começar lá atrás, em janeiro. A presidente Dilma Rousseff assumiu para dar sequência àquilo que tinha realizado nos 4 anos anteriores. Mas, com o discurso afiado de mudanças, especialmente na economia do país, que já começava a demonstrar sinais de fraqueza, nomeou o ex-superintendente do Bradesco e ex-secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, Joaquim Levy, para tentar resgatar a credibilidade da economia nacional, contornar as finanças públicas e garantir o ajuste fiscal, tão esperado ajuste fiscal, e, consequentemente, o grau de investimento do país. Ai, quanta boa intenção! E a gente foi, a partir daí, caindo, caindo, caindo. Essa escolha lá atrás foi boa. A questão não está muito com ele, deixa o homem trabalhar e o homem não trabalhou do jeito que ele queria. O que, que aconteceu aí para esse discurso tão bacana aqui do início do ano ter chegado ao final do ano mais parecido com uma falácia?
Selma, a escolha pessoal, né? Me parece boa, é uma pessoa de credibilidade. É uma pessoa que já tinha sido orquestrado lá em 2006 um movimento parecido de controle de contas públicas e que tinha também participado no estado do Rio de Janeiro depois do mesmo movimento. Então uma figura, um economista de renome que tem condições de fazer aquilo que se disse que ia fazer no começo do ano. Por que que isso acabou não acontecendo? Acho que o nosso ouvinte está acompanhando no noticiário econômico diariamente. Houve ali uma série de restrições à atuação dele, né? A atuação não do Levy, discutivo pessoas especificamente meio ruim, mas uma série de restrições ao funcionamento econômico do governo, que impediram que esse ajuste fosse feito como deveria ter sido feito. Tanto é assim que a gente está vivendo hoje as consequências dessa falta de ajuste, né? Quer dizer, a gente tem o rebaixamento novamente agora do grau de investimento, já por 2 agências, e isso vai trazer consequências ruins para o país. A escolha foi boa do ponto de vista de nome, né? Porque eu acho que ele é um cara capaz, como falei. E a escolha foi boa também do ponto de vista de o que fazer, né? Lá atrás, assim, pelo menos do que se propôs a fazer. Não, vamos resgatar a credibilidade da economia, vamos contornar as finanças públicas, vamos garantir o ajuste fiscal. Só recuperando um pouco, porque em economia nada se faz da noite para o dia, né? É importante a gente ter um horizonte temporal adequado. É importante a gente considerar um período de tempo maior para entender que a coisa ela vai piorando gradativamente. Ou que, para consertar, vamos supor que o Brasil queira consertar a situação na qual se colocou, é preciso começar a agir hoje, mas que isso não vai surtir efeito amanhã. Ainda vai levar bastante tempo para que a gente consiga consertar o que vem sendo feito de errado. Então, só resgato para a gente chegar onde nós estamos hoje. Começamos a sair do buraco lá em 94 com o Plano Real, né? Ali a gente tinha, tem muita gente que está escutando aí que se lembra, outros não se lembram, mas tinha um descontrole inflacionário grande. Houve um plano muito radical, né, de troca de moeda, com a URV, quer dizer, para desindexar a economia, né, para tirar essa, limpar essa cultura inflacionária, que existia como se fosse uma doença correndo na corrente sanguínea do brasileiro. Então você precisava limpar o sangue, né, aos poucos, e tirar essa cultura inflacionária. Foi um choque bom, importante, e onde a economia brasileira começou a realmente dar passos rumo à seriedade, a vamos dizer assim, uma primeira divisão. Começou lá atrás, né? Aí, em 99, a gente passou pela crise da Ásia, da Rússia, 97, 98. 99, a gente assumiu um tripé importante para a economia, que era câmbio flutuante, né? Ou seja, o dólar ele tem que flutuar. Metas para a inflação, onde criou essa história das metas, 4,5, mais uma banda de 2 para cima, 2 para baixo, onde se sabe qual é a objetivo a ser perseguido do ponto de vista de inflação, né? Todo mundo sabe com que expectativa trabalhar, isso é importante na economia, ter expectativa uniforme, que as pessoas consigam imaginar o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você pensa do ponto de vista da gente aqui, né, planejando os nossos orçamentos domésticos, tomando decisões econômicas para financiar uma casa, um carro, ou fazer um plano de viagem. Se você não sabe o que vai acontecer o ano que vem, como é que você toma uma decisão dessa? Imagina então um empresário quando vai investir, né, um governo quando vai investir. Preciso ter previsibilidade, que é a palavra mágica aí na economia. Então, metas para a inflação, junto com o câmbio flutuante, junto com a lei da responsabilidade fiscal, prevê-se que só vai, que o governo do federal, depois estendido para os estaduais, só vai conseguir ou só vai poder gastar, né, X% daquilo que arrecada efetivamente. Ou seja, para todo gasto vai ter que ter uma receita correspondente. Mais uma vez, fazendo um paralelo aqui com o nosso ouvinte, aquilo que ele pratica dentro da casa dele. Não dá para gastar aquilo que você não ganha, que você não ganhou ou que você não vai ganhar, né? Então é preciso haver coerência. Essas três coisas, então estabelecidas em 99, foram levando o Brasil aos poucos, no início da década do século XXI, ali, apesar do percalço político da eleição de 2002 e a volatilidade que isso gerou, isso foi levando o Brasil para um ciclo de crescimento, tá? Junto com alguns fatores internacionais também, crescimento da China, que impactou o preço de commodity, que é minério de ferro, petróleo, que são produtos que o Brasil exporta bastante, que isso gerou um benefício indireto para nós. Mas essa coerência, essa responsabilidade, vamos dizer assim, acabou chegando ali em 2008 no nosso grau de investimento. Fizemos um acesso, né, para usar o futebol, que é uma figura que o brasileiro adora, subimos da segunda divisão para a primeira divisão, né? Passamos a jogar no time dos grandes, né? Passamos a debater com os países mais ricos, fazer parte do G20, né? Ser ouvido no Fundo Monetário, quer dizer, o Brasil passou a ser levado um pouco mais a sério, tá? Ali, a crise, pós-crise, e especialmente agora, 2011, 12 para frente, essas coisas que nos levaram à primeira divisão, elas passam a ser desrespeitadas, né? O que é desrespeitado? Bom, a meta de inflação a gente já não cumpre há algum tempo, né? Ou quando cumprimos às vezes com alguns ajustes, algumas ajeitadas, né? Controlamos o preço da gasolina, né? Durante algum tempo. O governo não deixou a gasolina subir quando precisava subir, porque ia impactar a inflação. Fizemos um choque grande no setor elétrico brasileiro, né? Controlando preços de concessões, quer dizer, reduzindo o preço quando não podia, gerando inclusive o risco de desabastecimento, né? Porque se consumia muita energia elétrica numa época que não poderia, né? Então, assim, a inflação, ela, a meta de inflação levemente desrespeitada. Apesar de que é um pouco forte a gente falar isso, porque é um regime que continua valendo, só que a gente já vem vendo há alguns anos aí que a inflação tem escapado da meta. Esse ano, muito, né? Estão falando de 10%, a previsão para o ano que vem é de escapar de novo. A lei de responsabilidade fiscal, que são as famosas pedaladas que a gente está, né, careca já de escutar falar, ou seja, o governo gastando mais do que pode, né? Não só nos 2012, 13, 14, 15, mais expectativa de novo, agora uma discussão no Congresso de qual vai ser o superávit primário para 2006, se é 0,7, se é 0,5. O que precisa as pessoas entenderem é que o superávit primário é uma parte da história. Ele não incorpora juros sobre a dívida. Depois do superávit primário, você tem que adicionar despesa de juros. Tá? Então, contemplando também juros sobre a dívida, e a nossa dívida é grande, é alta, e sobre ela incidem juros altíssimos, 14%, 25% ao ano, com perspectiva de aumentar ainda mais, segundo o noticiário econômico da última semana, você chega num déficit de quase 10% do PIB, né? Esse ano de 2015.
Isso é grave.
10% do PIB, gente, são centenas de bilhões de reais, né, que se gasta a mais do que se arrecada. E não é que a economia brasileira não seja punitiva do ponto de vista de impostos. Quem paga impostos sabe que os impostos são altos aqui. Então, recuperei esse histórico todo para dizer o quê? É preciso ter disciplina, da mesma forma que se tem disciplina no gasto familiar, no orçamento doméstico, nas suas finanças pessoais. Se você é uma pessoa descontrolada, que não sabe o que faz, que gasta sem princípio, né, e sem controle, né, o banco não vai te dar crédito, se te der crédito vai cobrar uma taxa abusivamente alta, né? Você vai acabar na lista de nome sujo, que é exatamente o que está acontecendo com o Brasil.
Porque a gente, pessoa física, tem nota também dentro do banco, é igualzinho a nota do Brasil. Para o mercado está caindo, risco, existe também isso no banco para pessoa física.
O paralelo é o mesmo. Para quem, às vezes, não entende um pouco o jargão ali, né? Lei de responsabilidade fiscal, meta de inflação, câmbio flutuante, etc. Pensa nas suas finanças domésticas, esse paralelo que eu acabei de fazer, né? Se você se descontrolou durante muito tempo, imagina, né? Estamos falando de 4 anos já quase, né, de descontrole. Imagina você aí, nosso ouvinte da Inconfidência, descontrolado durante 4 anos. Onde é que você teria ido parar? Você teria ido parar no rotativo do cartão de crédito, né? Com uma dívida que quintuplicou de valores, caiu num cadastro, cheque sem fundo, numa Serasa, no SPC, está tendo que renegociar num saldão desse aí, né, com a faca no pescoço, encerrou conta em banco porque o dinheiro cai na conta e já evapora igual o pingo de água na panela fervente, né? Então, assim, é isso que está acontecendo com o Brasil. Como é que sai dessa? Voltando a ter disciplina, voltando a ter responsabilidade.
O que exige sacrifício no primeiro momento.
Sacrifício é uma palavra-chave e é uma palavra desagradável. As pessoas não gostam de falar de sacrifício.
Mas é real e necessário.
Pois é, Fred, por falar então em sacrifício, né? Por que que a gente vai ter que ter sacrifício? É para a gente poder dar mais aumento para um servidor público? É para a gente poder gastar mais com programas sociais?
Incentivar,
é para
a
gente
pedaladas,
poder diminuir o preço da gasolina? Vamos controlar, nós não somos donos da Petrobras, vamos diminuir então. É para isso que a gente precisa desse sacrifício? Porque, afinal de contas, o Brasil não tem reservas, não poderia então pegar essas reservas, já que a gente não depende, né? Eu acho que isso é falado aí há muito tempo. Do FMI, a gente não pode pegar essa reserva, pagar essa dívida, não vai ter mais juros e viver a partir do nosso
dívida,
PIB.
A dívida pública imobiliária federal ela é bastante maior do que as reservas, né? Então, mesmo que a gente esgotasse as reservas, a gente não conseguia pagar a dívida brasileira. E vamos supor que a gente conseguisse pagar a dívida, né? Do jeito que vai, ou seja, gastando mais do que se ganha,
vai
se endividar de novo. Então, a discussão fundamental é uma discussão do orçamento público, né? Como você falou, o quanto o Estado arrecada e como é que vai gastar, tá certo? Então, salário de professor que tem que aumentar, que é baixo, né? Sei lá, orçamento da saúde que está em frangalhos, no país, é o SUS, são as aposentadorias, é o INSS.
Auxílio de doença que cada vez aumentam mais, auxílios acidentários que cada vez aumentam mais.
Pois é, eu acho que é fácil a gente dizer que as pessoas merecem auxílios. Ninguém tá dizendo que ninguém merece auxílio. E ninguém está dizendo também que a culpa de todos os males são os programas de auxílio social. Não é isso. É preciso discutir o que vai ser feito com o dinheiro. Mas mais importante do que isso, é preciso ter responsabilidade no uso do recurso público. A gente arrecada, o Estado brasileiro arrecada um sem número, um volume enorme de impostos, né, para que isso seja bem gasto. Importante que isso seja bem gasto e não desperdiçado, né? O desperdício, ele é ruim em qualquer economia, né? Inclusive nas mais avançadas. Quem dirá nas mais pobres? Voltamos a fazer parte da segunda divisão, né? Importante a gente ter isso em mente. Eu acho que...
Com o time em frangalhos?
Um time em frangalhos. A Selma costuma citar aqui, eu acho que muito bem, que quando você tem uma origem humilde, isso acaba te moldando, né? Isso acaba fazendo com que você tenha mais cuidado com o uso do seu recurso, do seu dinheiro. Acho que é hora do Brasil e do brasileiro, né? Na sociedade brasileira, entender que nós somos um país pobre. Que nós vivemos, talvez, anos de algum nível de ilusão até ali 2010, né? A gente passou a ser a sexta economia do mundo, né? O dólar estava 1,50. Eu mesmo tive oferta de trabalho para ir trabalhar fora e recusei, porque em dólares, né? Era elas por elas. Eu não ia sair daqui para ganhar a mesma coisa, né? Há 3, 4 anos atrás. Se fosse hoje, em dólares, nossa, com a desvalorização que aconteceu...
Ah, não, nosso, a gente, né? Não ia ficar sem o quadro, não. Eu sou contra, viu?
Não, mas para você ter ideia, né? Quer dizer, uma empresa canadense, etc., não conseguia superar o salário que eu, né, tinha aqui no Brasil. Estava errado, sinal de um desajuste, sinal de um desequilíbrio. Né? A gente, as coisas no Brasil eram caríssimas. Essa história a gente já falou aqui, um apartamento aqui era mais caro que um apartamento em Miami, né? Não que Miami seja uma belezura, né? Mas assim, as coisas estavam fora de lugar, fora de preço. O brasileiro estava se sentindo rico demais, né? Sem que tivesse havido modificações estruturais na economia brasileira. A gente não passou a produzir um tanto de coisa que a gente não produzia antes. A gente continuou produzindo minério, petróleo, soja, né, gasolina.
A gente não trabalhou na sustentação.
Nós não trabalhamos na base. A nossa educação, muita gente passou a ter educação, mas a qualidade da educação continua baixa e ruim. Nosso sistema de saúde continua precisando de reparos. Então, a questão é essa. Ou seja, a gente precisa ter uma consciência de que somos ainda um país pobre, fomos rebaixados agora de novo, voltamos a disputar a Série B, né? Vamos ter seriedade, humildade, né? Para tentar ganhar a Série B, para que daqui a 6, 7, 8 anos, quem sabe, a gente volte a subir para a Série A. Porque na economia tudo demora, tudo demora. Não adianta achar que amanhã vai passar, que amanhã vai melhorar. Não, é preciso ter realismo para encarar novos tempos, novos e duros tempos.
Ô Fred, aí olha só, a gente, né, depois dessa aula muito bacana que você deu aqui pra gente, eu fico comparando o Brasil com outros países. Por exemplo, a Grécia passou por esse perrengue todo lá e inclusive continua, né, que a gente tem acompanhado aí na mídia. E aí lá, banco fechado, você vê lá aquela dificuldade toda, desemprego. E aí a gente vê aqui o Brasil caminhando, né, para um rumo. O que que faz, então, uma crise chegar ao ponto que chegou lá na Grécia? A gente corre esse risco, né, de chegar num ponto em que bancos irão fechar e as perspectivas, elas não são boas para o ano que vem, né? Estamos fazendo aí uma retrospectiva de 2015. O que a gente pode esperar, assim? A gente poderia chegar ao que aconteceu na Grécia e em outros países?
Olha, Frederico, só um minutinho. Antes de você passar para a pergunta do Pedro, porque o Gustavo tinha perguntado, como que a gente faz para acabar com isso tudo, a Rosa do bairro São João, só para ficar dentro do mesmo tópico, a Rosa do bairro João Pinheiro, ela pergunta, por que não fazem economia com os gastos da Câmara e no Senado?
É uma boa pergunta, Rosa. De fato, se você analisar o orçamento público, você vê que a Câmara e o Senado são pesos bastante grandes, né, no orçamento, não só com os salários, mas com as verbas, os custos, gasolina, passagem, são os contratados, né, da equipe de cada gabinete. É um jogo de pressão, isso aí é um jogo político, né? Ou seja, a gente, como nós todos aqui, você, eu, Selma, Pedro, Gustavo, os ouvintes, fazer pressão junto aos representantes políticos para que eles possam repassar essa pressão e controlar aumento de salário, controlar verba disso, daquilo, né? Quer dizer, não deixar os caras viajarem de primeira classe, não deixar os caras contratarem parentes, né, para serem assessores. Agora, é uma batalha, né, cansativa, diária e às vezes infrutífera, porque você tenta fazer pressão, mas não consegue, né? Você tem que tirar isso da cultura do político brasileiro. Tá? Voltando na pergunta do Pedro sobre a Grécia, eu não acredito que a gente vá ter uma crise bancária. Acho que os nossos bancos são sólidos e eu não vejo o mesmo risco, né? Até porque o nosso sistema bancário ele é relativamente fechado, contido. Na Grécia existia muito dinheiro de fora do país, né, que, dada a situação ruim do governo grego, do país, da economia grega, eles foram sacados. Tá? Então, a economia vinha se beneficiando demais de recursos dos alemães, dos franceses, dos italianos, da comunidade europeia. E na hora que esses recursos foram sacados, os bancos não aguentaram. Não é a mesma situação aqui. Né? Não é nem de perto a mesma situação aqui no setor bancário. Acho que nosso setor bancário é robusto, é forte, é um dos elementos que... Se o Brasil resolver ter um pouco mais de disciplina e seriedade na gestão das contas públicas, no cumprimento de meta de inflação e etc., o setor bancário pode ajudar a essa economia voltar a funcionar bem.
Pois bem. Então, a gente já falou da inflação, né, que a gente tinha um teto de meta de 6,5%, agora a gente está terminando com um índice bem acima disso. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso?
Não, então, é só para dizer mais do mesmo. Assim, a gente, mais uma vez, recapitulando, né, a gente começa 2015 com uma inflação levemente acima da meta, né, e me lembro ainda do começo do ano, o final do ano passado, começo do ano, um dos analistas econômicos mais pessimistas fez uma frasinha que deu muito ibope, que era o 7-1, recuperando o 7-1 da Alemanha. Inclusive, estive lá no Mineirão naquele fatídico dia, foi muito doloroso. Mas ele fez esse paralelo do 7-1 com a economia, que ia ser 7% de inflação e 1% de crescimento. E quando ele...
O pessimista se mostrou otimista, né?
Exatamente. Quando ele colocou essa frase, todo mundo achou que o cara estava... Ah, isso é um exagerado, né? Isso é um urubu. Né?
Era uma pomba da paz. Né?
Era uma pomba da paz. Então, nós estamos fechando um ano com inflação de mais de 10 e um crescimento que vai dar, não é 1, é menos 3. Então, é para vocês terem ideia de como as coisas pioraram no ano. A gente fica igual o sapo dentro da panela que vai esquentando devagarzinho, né? E você não vai sentindo a temperatura aumentar. Mas as coisas pioraram muito nos últimos tempos. Então, é preciso ter realismo, é preciso ter consciência de que nós não estamos lidando com uma marolinha, nós não estamos lidando com uma coisa que vem de fora para dentro e que vai passar. Não vai passar. Né? Não vai passar, quer dizer, não vai passar rápido. É preciso agir para fazer com que ela passe.
Nem rápido e nem vai passar se não houver enfrentamento. Coragem para enfrentar.
E o importante para o nosso ouvinte é que isso afeta. Como a Selma falou, o dólar, né, subiu, está quase 4, por volta de 4, né, 50% praticamente mais até de desvalorização no ano. A inflação passou de 6 e pouco para 10 e pouco. A expectativa do dólar é permanecer alta.
Da
inflação permanecer alta.
O juro passou de 11. No início. Para 14,25 agora.
Para 14,25 é a discussão de que vai aumentar mais. Isso é o juro do governo. É o juro de quem toma crédito na ponta. Né? A gente já falou aqui, né, o cheque especial é quase 300% ao ano, o rotativo do cartão de crédito passou de 400% ao ano na média.
O Pedro colocou aqui na pauta, interessante isso. Olha, a gente começou com 11,75. Estamos acabando com 14,25. Para o meu bolso, o que isso significa imediatamente?
Para quem tem dinheiro aplicado, isso é bom. Porque você está tendo um rendimento maior na sua aplicação, no seu investimento. O problema é que o brasileiro tem muito menos dinheiro aplicado do que dívida tomada. Ou seja, tem mais gente devendo cartão, cheque especial, crédito direto ao consumidor, cartão de loja, financiamento do veículo, crédito imobiliário. E para eles, o que está havendo é uma remarcação de preços no custo dessa dívida. Se você continua devendo, você continua pagando juros e continua pagando juros cada vez mais altos. Seu salário não sobe mais do mesmo jeito, as contas no supermercado sobem muito e sobe a despesa de juros. Ou seja, sobra cada vez menos, quando sobra, né, para você fazer o que você precisa fazer com o dinheiro. Você está entregando mais dinheiro para o banco, para a financeira, para a empresa de cartão de crédito. Então, quanto mais sobe esses juros, gente, se você é um dos... dezenas de milhões de pessoas que têm dívida, né? Mais caro fica para você ser descontrolado, mais caro fica para você não ter um orçamento doméstico bem feito, um planejamento de como você ganha e como você gasta, e chegar no fim do mês e estourar, e entrar no cheque especial, e não pagar a fatura de cartão de crédito integralmente. É um custo que já era alto e agora está cada vez mais alto ainda, com tendência de continuar piorando, porque vai subir 14,25, segundo estão esperando aí, cada vez que sobra o 14,25, sobra a taxa na ponta para quem toma crédito também.
Ai, ai, a pessoa que está ouvindo a gente e que está endividada, digamos assim, uma pessoa que ganha aí 3 mil reais e está com uma dívida de 10 mil reais, ela fala assim, acabou, eu tenho que fazer igual o Brasil? Tem que dar um...
entrar choque. No choque. Ajuste, né? Fiscal, é isso aí. Ela vai, elege o Levi dentro de casa lá, né? Senta a família lá, escolhe quem é aqui dos 4, 5 ou 6, sei lá, que tiver no núcleo familiar, fala assim, quem que é o Levi aqui? Né? Quem que é o... É você, é o mais controlado.
Se for
quem
o caçula, é o caçula é o Levi, mas ele não tem autonomia.
Não, mas ele tem que dar autonomia pro caçula. Quem que é o mais pão duro de todos aqui? Olha, é você
pelo
que
vai... Pelo bem da família. O caçula tem que ter voz forte.
Pelo bem da família, é isso aí. Pelo bem dos próximos anos, elege o Levi dentro de casa e não deixa ninguém gastar o dinheiro que não seja o Levi. Olha, parece uma brincadeira, mas talvez a coisa mais importante que a gente tenha falado aqui hoje nos nossos 20 minutos.
Já pensou? Então, por que que eu fiz essa pergunta para o Frederico, você que está aí acompanhando a gente? Porque às vezes você está ouvindo aqui, você fala assim, então estou perdido. E a pessoa tem tendência, fala assim, já que eu estou perdido por um, eu estou perdido por tudo. Eu já estou devendo 10 mil, então vai ser, importa-me lá dever 12 mil. Faço mais isso, faço... Não faz isso, não faz isso. 10 mil, hoje ainda tem condição, 12 mil pode não ter. É. Então, assim, já deu uma boa dica, né?
Isso aí.
E em termos de crescimento, esperava-se estabilidade. Ou crescimento zero para o PIB no início de 2015. Mas que raiva, estou agarrando a raiva desse início de 2015. Mas o ano deve fechar com recuo de pelo menos 3 no indicador que mostra o crescimento da economia. E as previsões para 2016 configuram a possibilidade de uma nova queda, o que representaria uma recessão não vista há pelo menos 80 anos. Isso é pessimismo? Isso é realidade?
Não, isso
como
não
é que estamos?
Infelizmente, gostaria de dizer que isso é pessimismo, mas não é. Essas previsões, elas, como eu falei no começo do programa, né, o 7-1 acabou se transformando numa pomba branca, quer dizer, o que era considerado como pessimista acabou sendo otimista, no fim das contas. E a menos que a gente faça modificações radicais na maneira que a gente vem funcionando como país, isso não é pessimista, não. A gente vai ter mesmo mais um ano ruim pela frente, e se não mudar, mais dois. A coisa não conserta sozinho, não é aquela coisa que se exaure. Ah, chega, aconteceu coisa errada demais com esse país, agora, né, tem alguém lá em cima que fala, agora eu vou mudar aqui o rumo da coisa. Não, é preciso nós tomarmos uma atitude. É que nem é como as finanças pessoais. Se você não toma atitude e não dá uma mudança no rumo da prosa, né, 2016 vamos para mais 2, 3% de PIB negativo. E isso tem uma inércia. A economia, como eu falei, um ciclo começa e anos depois ele vai dar fruto. Então, cada coisa errada que você faz hoje, ela carrega uma inércia para frente. Nós temos inflação em 2016 já comprometida, por quê? Porque tem uma inércia que proveniente de 2015. É um efeito do câmbio, é um efeito da indexação de salários, etc., que vai sendo repassado para os preços e que não deixa a inflação cair de uma hora para outra. Tá? Então, infelizmente, essas previsões não parecem alarmistas demais. Né? E aí o Pedro acaba perguntando também, né? Mandou uma pergunta aí, esse é um ano para esquecer? Não, esse não é um ano para esquecer, pelo contrário, esse é um ano para ficar lembrado e marcado na memória de todo mundo que quer que esse país dê certo, porque a gente se lembra, quando era mais jovem, fazia provas, quais são as questões que você mais se lembra, quais são os conceitos que você mais aprendeu e que você nunca mais vai esquecer.
Aquele que a gente errou.
Exatamente. Então, é um ano para ser lembrado, porque é um ano onde nós, como sociedade, erramos. Quando nós, como país, não evoluímos, nós demos ré, marcha ré, andamos para trás. Vamos refletir sobre os nossos erros, né, para não cometê-los novamente no futuro.
Ô Fred, a gente tem, como jornalista, né, um compromisso de tentar, pelo menos... a tentativa, acho que, ou pelo menos esse é o compromisso, de passar a informação mais correta. né? E no início do ano, eu me lembro, não só no início do ano, isso aconteceu também em 2014, mesmo ouvindo vários economistas, economistas de tendências diferentes, às vezes de filosofias diferentes, vamos colocar assim, eu percebi que alguns erraram demais. E até o IBGE, que também divulga o crescimento do Brasil, errou. E errou até de números passados, tanto que vira e mexe ele divulga o crescimento, ele revisa. Tipo assim, olha, ele falou assim, nós deixamos de crescer ou o nosso PIB caiu tanto. Aí ele divulga um novo número e fala, não, mentira, não tinha caído tanto, tinha caído muito mais. Então, quer dizer, você não consegue ter uma boa avaliação a partir de muitas leituras de economistas. Os números desse termômetro que a gente usa para analisar a realidade também parece que estão sendo corrigidos. Vira e mexe eles são alterados. Onde é que a gente vai buscar uma referência para poder fazer uma leitura que não se aproxime muito do pessimismo nem do otimismo?
No quadro Educando Seu Bolso, na Inconfidência, toda quinta-feira.
As revisões, elas acontecem, Gustavo. Algumas delas são, que eles chamam de revisões metodológicas, que, vamos dizer assim, seria o correlato a um erro. Pode acontecer. Outras estão previstas, porque... você divulga com base numa previsão e depois você volta e as estatísticas são refeitas e é preciso refazer as contas. Então, tem de tudo um pouco. Tá? Agora, o importante disso é, se tiver um pequeno... Vamos supor que tem algum aí excessivamente otimista. Está cada vez mais raro. Tá? Eu vou te dizer, eu acompanho muitos e está cada vez mais raro achar alguém que está otimista. Mas vamos supor que tenha. E que acha que isso aqui é balela e que não vai acontecer nada disso que a gente está falando. Ninguém tem bola de cristal. Pode até ser que não aconteça. Pode ser que a capacidade de renascer também é grande. A capacidade, o interesse das pessoas em trabalhar, em produzir, o interesse do empresário em investir, porque assim ele vai ganhar dinheiro, o interesse do governo que essas coisas aconteçam, porque assim vai arrecadar mais imposto, etc.
A possibilidade de a crise gerar oportunidade.
É grande. Exatamente. Então, mas é preciso haver a fagulha, aquela energia de ativação, o catalisador, a coisa que faça
a
modificação. Agora, mesmo que isso aconteça, vamos supor que a gente está aqui, semana que vem acontece um fato positivo e as coisas começam a gerar repercussões positivas, né, efeitos indiretos. A recomendação que a gente está dando aqui, de que é preciso, né, como a Selma falou, que se assuma controle do orçamento doméstico, se planeje, né, cuide bem do seu emprego, cuide bem de criar uma poupança, uma reserva financeira, planeje gás, compare preço, isso só vai beneficiar o nosso ouvinte. Quer chova ou quer dizer, faça chuva ou faça sol. Né? Se houver um ciclo novo, se a gente estiver prestes a começar um novo ciclo de crescimento, que ótimo. Isso é sinal que a sua economia, né, o seu orçamento vai funcionar bem, você vai ter tranquilidade, né, para viajar, para comprar sua casa, etc. Então, é uma recomendação que a gente faz, que ela é mais importante em tempos de crise, em tempos onde a gente está arrumando para baixo, mas ela não deixa de ser benéfica se o horizonte mudar.
Ou seja, também economia, cautela e canja de galinha não faz mal algum. Frederico, muito obrigada por essa aula, né, por essa análise de todo o ano, com a intenção única de que o nosso ouvinte fique atualizado, coloque o pezinho no chão para melhorar a sua vida e, principalmente, melhorando a sua vida, você fazer parte de mais e mais brasileiros que vão colocar o país no rumo certo. Eu espero isso, pelo menos, né,
todos,
Frederico?
Esperamos todos. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Um abraço.